Poeira Cast, o podcast da revista Poeira Zine.
Vamos lá. Bom dia, boa tarde, boa noite. Todo mundo dando risada aqui. A banda é divertida, o nosso assunto de hoje, o status quo. Esse é o PoeiraCast número 377. Aqui fala Ricardo Alpendre, estou com Bento Araújo, José Damiano e lá no microfonezinho, na caixa de som, lá do outro lado do Atlântico, está Sérgio Alpendre. Antes do status quo, a gente vai falar o que a gente anda ouvindo. Vamos lá, quem quer começar? Não vou ser eu, porque ainda vou pegar o livro ali.
Posso começar, então?
Eu começo.
Tá, vai lá, Sérgio, vai lá.
É que eu fui ver aquela bomba chamada Hereditário, esse filme de horror aí que tá causando sensação, que dizem que é o novo Exorcista e tal.
Sim.
É ruim, mas no final ele toca uma música tão linda da Judy Collins, que é uma versão da Both Sides Now, composta pela Joni Mitchell, e a versão que ela fez é tão bonita que eu reouvi algumas coisas da Judy Collins. Eu lembro que eu tinha uma coletânea dupla dela, e aquelas da acho que a gente pôs pra vender até na loja, eu acho, e eu gostava dessa coletânea dupla, era muito boa a coletânea, então. E é uma grande artista, assim, uma meio folk, meio pop, com melodias bonitas. Então eu resolvi voltar a ouvir, ainda tô no começo, mas queria deixar registrado, assim, que Judy Collins vale muito a pena ouvir.
Ela foi a primeira a gravar Leonard Cohen, assim, ela a primeira...
Ah,
ela, é? Antes dele gravar, né? Ela a primeira a gravar a música dele foi ela, assim.
Olha, que legal.
É legal, legal mesmo.
Com gosto ainda.
É. Eu tô ouvindo um grupo, acho que de Minas, né? Grupo Raízes. Eles lançaram uns 3 ou 4 LPs, mas eles têm um de 74, que eu acho. E tem música do folclore mineiro, tem músicas de autoria deles. E é muito bonito. Uma música chamada Casinha de Sapé, que tem nesse disco, que eu adoro. Eu ouvia no rádio, estou a redescobrir agora procurando no YouTube. Nem lembrava nem quem tocava, nem lançava, sabia da música, né? É um disco muito bonito, da Continental, tem uma capa, tem uma árvore na capa.
O Wildon cita essa música, será?
A música lá,
hit dele?
Na verdade, na fazenda. Na verdade, a música, ela fala de casinha, mas a música chama Lá no Pé da Serra. Chama-se Lá no Pé da Serra. É baseado. A música é folclore mineiro, né? Eles fazem folclore mineiro, né? Tem até o flautista, o cara que tocou com Secos e Molhados, o Sérgio Rosadas. Mas é um disco muito bonito. E pra quem gosta assim, Renato Teixeira, essa linha assim do folk brasileiro, né? Mas mais folclórico ainda e muito a ver com Minas Gerais, né? Mas acho que o disco é muito difícil de achar, não tem CD, mas tem pra ouvir no YouTube. É muito legal. Grupo Raízes.
Eu vou fazer no meu Que Andas Ouvindo uma indicação que é muito especial para mim, que é o trabalho de um guitarrista que eu não cheguei nem a ver nascer o trabalho dele, mas eu vi nascer parte do desenvolvimento musical que veio a dar no músico que ele é hoje, que é o Ricardo Grilli. É um guitarrista, meu xará, né? É um guitarrista de jazz. Um cara realmente novo, ele tá com... Eu não sei quantos anos tem o Ricardo, deve ter no máximo aí uns 30 e pouquinhos anos. Ele é um ótimo guitarrista de jazz, que tá fazendo a sua carreira lá nos Estados Unidos. E ele tá lançando um álbum chamado 1962. Ele lançou anteriormente um álbum chamado 1954. Olha que curioso, são discos de jazz... E eu tava ouvindo aqui o material que já foi disponibilizado na internet desse segundo álbum, chamado 1962. E o curioso, além de o disco ser muito bom, mas eu garanto que não é pelo que eu vou contar agora que eu acho o disco bom. Eu ouvi mesmo e achei muito bom mesmo. Mas, além disso, o fator especial para mim e emocionante da história é que ele, no release desse álbum, ele conta um pouco da história dele, da formação musical dele, e diz que as tardes que ele passou junto com o nosso amigo Bruno, que apresentou a minha loja, a loja que eu tinha com o meu irmão, Jardim Elétrico, na época era na Rua Augusta, as tardes que ele passou na loja ouvindo algumas coisas de rock progressivo, algumas coisas de fusion que ele conheceu ali na loja, algumas coisas de jazz que ele conheceu ali também, que ele disse que aquelas tardes que ele passou ouvindo música e conversando sobre música são inesquecíveis, são hard to beat, como ele cita aqui no release do trabalho dele. Então é uma coisa muito legal, e acho que também por esse motivo, mas principalmente pela qualidade do trabalho, quem ouvir vai atestar. Tá aí o Ricardo Grilli, o álbum chama 1962 e ele tá no site pledgemusic.com. Aí é www.pledge, tipo My Pledge of Love, né? Pledgemusic.com, e ali tem os projetos e o 1962 álbum do Ricardo Grilli. Muito bom guitarrista.
Bom, o José falou dos mineiros, né, do grupo Raízes e tal, e eu tô ouvindo um cara aqui, um músico mineiro que é mineiro, ele mesmo diz que ele é mineiro por acidente, né, que é o Jarbas Maris. Ele nasceu em Minas Gerais, a família estava viajando e tal, mas ele foi criado em João Pessoa e depois ele foi até Belém do Pará para lançar o primeiro compacto dele, o Transas do Futuro, que é o que eu estou ouvindo, né? Um compacto ali da segunda metade dos anos 70. Tá no novo volume do Lindo Senhor Delirante, que sai em dezembro. E aconteceu uma coisa muito legal, que o Jarbas ficou sabendo da campanha, ficou sabendo do crowdfunding e tal, viu a capinha do Lindo Senhor Delirante 2, e esse Transas do Futuro tá lá, né? Então ele me mandou uma mensagem agradecendo. Ô Bento, fiquei muito feliz aí que meu disco tá lá no teu livro. Pô, eu fiquei... Acho muito bacana quando isso acontece, né?
Ah, vale legal, muito a pena.
E ele, assim, todo solícito, né? O que você precisa saber, me liga, né? Me avisa, eu quero participar de alguma forma, né? Me avisa quando o livro estiver pronto, se você tiver alguma dúvida, né? E até fornecendo, assim, informações, tipo... A capa do disco, que era para ser um LP, acabou não sendo, e ele tem a capa até hoje, que foi arquivada. Oh. Um cara muito bacana, não conheço pessoalmente, mas já troquei várias mensagens com ele e vai estar no segundo volume aí do meu livro. E ele, além disso, também ele tem aquele disco com o Lula Cortes, né? Que é o Bom Shankar Bolená, que é um disco também que eu gosto bastante. É, não vai estar nesse segundo volume porque saiu um pouco depois, né, do período abordado agora. E o Jarbas foi tocar depois com a Cátia de França, com o Zé Ramalho. Ele tá até no Pai Ibiru, ele participa lá do disco. E hoje ele toca com o Tom Zé, né? De uns anos pra cá ele vem tocando na banda do Tom Zé.
Bom, então eu vi tocando no show no Sesc Belenzinho.
Ah, com certeza.
No ano passado.
É.
Que legal.
Então é isso que eu tô ouvindo, Jarbas Maris.
Tá, já associei a figura ao nome, tá? Legal, legal, muito legal. Muito legal. Que bom, né? Que legal esse contato. Sim, sim, perfeito. Já me lembro da posição dele ali no palco do Sesc. Muito legal.
Dele aqui. Ah, tá. Esse cara, eu conheço as revistas. Já tem visto foto. É, ele é muito corajoso, sei lá.
Bacana.
A cara é legal já.
E aí? Ah, falta eu, né?
Comentários, Cadinho.
Ah, não, já falei.
Vamos ler os comentários?
Vamos ler os comentários. Cá estão, cadê
do programa
a página,
do Big
com
Star,
várias
né?
abas abertas aqui.
Acho
no
é essa aí mesmo,
Cadinho. É. Ó, comentários sobre o programa 373 que teve o assunto Big Star.
Big Star.
O André Rocha diz, bora, o pessoal gosta de ouvir à noite. É que o programa geralmente ele sai mais pro fim da tarde, início da noite, né? Tem gente que ouve já na hora mesmo. Boa noite, diz o André Rocha. Parabéns pelo programa, sempre muito bom. Estou de acordo com a linha editorial de vocês de ser mais um debate entre vocês, troca de ideias e opiniões sinceras, experiências e menos se prestar a ser um programa de formação e informação. Sempre ouço como se fosse eu conversando com meus amigos. É, a intenção realmente é essa. Engraçado isso de não conhecê-los, mas considerá-los amigos. Só tenho algo a falar sobre o que o José disse sobre o Jorge Ben. Jorge Ben, Tim Maia e Tony Tornado, bem como do chamado movimento Black Hill, teve grande importância na formação de uma identidade negra do país, o que representou a emergência de uma estrutura de sentimentos negra e transacional. ou transicional. Transicional, acho que é, porque faltou uma letra aqui no, na palavra, acho que é transicional, porque é de transição, né? É, esta estrutura de sentimentos se caracterizou pela sua afirmação étnica e pelo internacionalismo vinculado à contracultura negra ocidental. No contexto político repressivo da ditadura, este movimento musical ajudou a aglutinar jovens negros em torno de uma política de identidades, além de fazer uma oposição manifesta ao mito da democracia racial ideológica oficial do regime civil militar. Abraço. Tá aí, realmente um manifesto que faz o André aqui. Eu acho também que...
Principalmente o Tony Tornado, cara, porque ele foi muito...
combativo, muito, né?
Ele foi muito até perseguido pela, figura dele.
Combativo, né? E combatido, né?
Combatido, mais combatido, não lembro desse movimento.
Mais combatido até, né?
O Tony Tornado, inclusive, negro, tinha...
Mas se, e realmente assim, o Jorge Ben, ele tem uma... O Jorge Ben de outra... Por outras vias ele tem também sua importância, mas é realmente essa música negra brasileira dos anos 70, além do samba, né? Essa música mais do movimento Black Hill e de com alguma influência americana, ela tem uma questão assim da influência combativa, assim, de um engajamento, mesmo que muitas vezes o tema oficial das letras não seja esse. E é interessante a questão do Jorge Ben. Se a gente tem aqui meio que um bordão, bom dia, boa tarde, boa noite, para iniciar o programa, a culpa é do Jorge Ben, né? Que ele tem aquela música Bom Dia, Boa Tarde, Boa Noite, Amor.
E o Tim Maia, eu sempre achei o Tim Maia um cara que, se conseguisse, se tivesse feito carreira nos Estados Unidos e com produtores, com aquele capricho que os americanos, ele teria sido um monstro de fama mundial, assim, né?
Sim. O nosso Márcio Abes diz: parabéns pelo programa, a postura deve continuar a mesma. Só quem aprecia o programa há anos sabe que a sua proposta já sofreu diversas alterações. Muito técnico, solto ou até mesmo livre, leve e solto. É como deve ser feito. O ouvinte confia no todo, ou seja, no time durante o campeonato. Não apenas um jogo. Entendi a frase. O ouvinte confia no todo, ou seja, no time, durante o campeonato, não apenas num jogo. Acho que esse formato torna o programa interessante. Fazer sempre dever de casa para trazer informações é uma fórmula já bem batida. O programa deve continuar bem diversificado. Abração a todos. Valeu, Abez, abração também. E o Juliano Beltrame, tem comentário pra caramba aqui, Pentel.
Vamos ler esse do Juliano aqui. Os restantes a gente lê no próximo, Carinho.
O Juliano Beltrame, também outro ouvinte assíduo da gente e também que sempre contribui com seus comentários, diz: mais um belo programa, adoro o Big Star. E refletindo sobre o hype do grupo, fiquei pensando que faltou o Bento lucrar com esse hype, dando uma capa pra banda no Poeirazine. Caso a revista volte, fica aí a sugestão. É mesmo. Já sobre a proposta do podcast levantada no final do programa, devo me manifestar reforçando o ponto que o Sérgio ressaltou, de que o programa tende a não agradar de primeira. Já foi o meu caso, já que quando comecei a ouvi-los há alguns bons anos atrás, meu gosto era bem superficial, sendo qualquer informação dada por vocês um estímulo ao conhecimento. Para vocês terem uma ideia, conheci Van der Graaf Generator no programa. Todavia, o grande barato mesmo é reconhecer o perfil de vocês e aí sim dar ouvidos ao José e ignorar as bobagens que o Sérgio fala. Mas ele disse que é brincadeira. Ele também dá um ri-ri aqui, um haha, mas ele disse que é brincadeira. Não sei se todo ouvinte faz essa ponte, mas eu acho legal cada um de vocês, como cada um de vocês representa uma predileção por uma década. Ricardo, 50, José, 60, Bento, 70 e Sérgio, 80. Tem mais ou menos essa identificação mesmo. Como nasci em 1990. E ele é o 90, né?
É o nosso menino, né? O Juliano é o nosso menino.
Como nasci em 1990, já até me imaginei sendo defensor do grunge e do Britpop numa conversa com vocês, só pra fazer o jogo involuntário do cada um defende uma década. Talvez nem tão involuntário assim, né? Isso tudo só pra dizer que o programa é ótimo, obrigado, e que a proposta de ser um bate-papo informal e opinativo é muito bem-vindo em tempos onde a informação sobre qualquer tema é mais acessível do que uma percepção honesta de alguém embasado. E vocês são embasados. Obrigado. Ó. Um vem e fala que falta estofo, outro fala... Tá vendo? Tem um morde e o assopra. Sobra estofo.
Mas o Juliano, você falou do Big Star, você é capa da Poeirazinha e tudo mais, né? Você sabe que
eu cheguei até a criar uma capa com o Big Star, não escrevi a matéria, mas eu lembro que eu criei a arte gráfica da capa e tal, e o Big Star quase foi capa do Poeira, acabou não saindo, né? Cara, não sendo capa do Poeira, mas quando saiu o box de aniversário Deluxe Edition da Poeirazinha, vai estar lá essa capa com um outtake lá.
Que legal.
Eu fiz a capa do Big Star.
Outtake de capa de revista, isso capa, também
capa
existe.
Que não teve, né?
Muito legal. Obrigado, Juliano. Tem também, ó, não vai dar tempo de ler tudo agora, mas tem comentários aqui nesse post desse episódio que a gente vai deixar e vai ler nas próximas edições, tá? Sim. Além, é claro, dos comentários sobre os próximos programas que a essa altura já foram gravados, já estão no ar e tudo mais, etc e tal. A gente volta daqui a pouquinho com o nosso bloco principal sobre o status quo.
Poeira Cast.
Precisamos do seu apoio para manter o PoeiraCast no ar. Acesse o poeirazine.com.br e veja como proceder para assinar o PoeiraCast ou fazer uma doação. Torne-se um apoiador do podcast semanal da revista PoeiraZine e tenha o seu nome postado junto de cada novo episódio.
PoeiraCast.
Então, enfim, o PoeiraCast chega ao status quo. Essa banda aqui na Inglaterra é amada e odiada, né? Amada por grande parte do público, grande parte do grande público, e odiada por grande parte da crítica. E foi a banda que teve a distinção e a honra de ser a primeira capa da PoeiraZine.
Olha.
Antes do número 1, ou seja, no número 0, PoeiraZine número 0, né, Beto?
Olha só, hein, Cadinho?
Que tempo memorável, né? Tempo memorável.
Dia 14 de fevereiro de 2003, estávamos lá, né, Cadinho? No show do Status Quo em São Paulo,
no lançando Credit essa Hall, edição aqui no lançamento da edição número 0 do PoeiraZine no show da própria banda.
E foi muito legal porque hoje, através de um contato com o fã-clube brasileiro do Status Quo, que teve alguma relação com essa vinda deles aqui pro Brasil, a gente acabou adentrando aí
a gente foi ao camarim,
né? Entregamos em mãos, né, do Francis Rossi e do Rick Parfitt.
Rick Parfitt,
essa edição da Poeira, pô, já Poeira começou com o pé direito, né?
E também era o Andy Baum que tava lá também, né?
Era o Andy Baum, tecladista,
que tava lá também, tecladista, que sempre foi uma espécie de quinto status quo, né?
É mesmo.
Desde os anos 70 ele foi uma espécie de quinto status quo, uma espécie de Ian Stewart do status quo, ou Nick Hopkins, dependendo da fase.
Foi muito legal, né? E o status quo é como você falou, né? Uma banda amada e odiada, a crítica, a imprensa britânica e até americana nem sabe, acho que o status quo. Acho que nos Estados Unidos eles nem tomam água, né?
Então, a gente é aquela... Como a gente fez outro dia o negócio do Santana, tem que acender a vela pro festival de Woodstock ou não sei o quê, que foi um quadro do programa do PoeiraCast em um momento da história do programa, né? Aí teve também esse negócio, uma vez teve um quadro assim, acho que era um programa, quem conseguiria, o cara tá suspirando ali, ó, tá com sono?
O meu irmão. Morrendo de sono.
Pô, meu, justo no programa do Status Quo, teve o...
Não, então... aqui é 1:30, né?
É.
Meu Deus.
Putz, é mesmo. Aí teve o programa do... Teve a questão do quem conseguiria um gole d'água, um copo d'água da torneira nos Estados Unidos. Status Quo não conseguia.
Não consegui, né? não, coitados, né? Nos Estados Unidos, acho que eles nunca...
Não são ninguém.
Mas também eu acho legal, porque acho que eles nunca tiveram essa... Essa, como é que se fala? Essa vontade e até essa ansiedade de querer estourar no mercado americano, né? De querer conquistar o tão desejado mercado norte-americano. O Status Quo fez tanto sucesso assim na Inglaterra, de uma forma tão verdadeira, tão genuína, né? Com os fãs.
É verdade.
Que, cara, dane-se os Estados Unidos, né? Dane-se o mercado americano.
E eles, assim, embora não se chamassem Status Quo ainda, em encarnações prévias da banda, eles passaram pelo período da invasão britânica, né?
É verdade.
A banda teve outros nomes, não era exatamente a mesma banda, mas era o pré-Status Quo, fez parte parte da... esteve ativo no período da invasão britânica. É. Só que é claro que não teve projeção até então.
Se eu não me engano, o pré-status quo lá, que é o The Spectres, acho que eles começaram em 62, né? Isso que você falou, eles atravessaram já os anos 60.
Por causa desse período que o álbum de 1982 chama 1 mais 9 mais 8 mais 2 é igual a 20.
Exato.
Que era 20 anos da banda, da parceria Rossi Parfitti, se não me engano. Acho que era.
Ou seja, 82 já é uma banda super veterana, já. Com 20 anos de estrada. Agora eu tenho uma pergunta pro Sérgio. Ô Sérgio, o Status Quo sendo esse ícone do rock inglês, né? Pô, banda respeitadíssima lá na Inglaterra e tudo mais.
E de Londres.
Então, cara, eu queria que você falasse um pouco, anos 60 a gente já falou de Kinks, já falamos de The Who, bandas que são genuinamente britânicas e tal. Você acha que o Status Quo tem essa faceta também ou não? É um rock mais básico, uma coisa mais pro bug e tal? O que você acha do Status Quo como banda britânica, Sérgio?
Pois é, não parece, né? Mas no Picturesque parece. O Picturesque Match Stickable Message, né? Esse disco é meio psicodélico inglês mesmo, né?
Meio excêntrico, sei, até, assim, menos,
né? Depois já começa a ficar uma coisa... É que é difícil, a gente conhece a banda como uma banda inglesa, é difícil associar os Estados Unidos, né? Mas ao mesmo tempo o som parece que é mais pro americano mesmo, né? Até o uso de jeans, essa coisa, parece muito dos Estados Unidos, né? Não sei se é impressão só também.
É, talvez passe em parte por aí o fato de eles serem tão escrachados pela crítica inglesa, né?
Que falarem que é a pior banda do rock, né?
É, pois é, é verdade. Agora, eu não. Eu vou pedir uma coisa aqui pro chefe, pro Bentão. Eu gostaria de. Posso falar só claro, da banda. Não, posso falar da banda só a partir de 72 pra frente? Porque senão eu vou ficar falando mal aqui.
Você não gosta da primeira fase, né, Cadinho?
É, eu não gosto tanto.
Dentro do Dog of Two Head?
Então, até o Dog of Two Head eu acho. Não sei se superestimado é a palavra, mas. Mas eu não sei, eu acho que é muito nome e pouco som.
Tá louco.
Eu acho que a partir do Pile Driver.
Que bem legal.
Então, pra mim, o Pile Driver é o momento em que o Status Quo, tipo, é o começo. Tipo, é a oitavas de final, assim, se fosse uma Copa do Mundo. E aquela
quando o jogo começou a valer ali.
É, eu acho que sim, meu.
Mas eles mesmo consideram o Dog of Two Head, né?
Como primeiro o primeiro dessa fase, né, Sérgio? Mais bug,
é,
né?
É, porque...
Que era o From the Makers Off. Aqui, o primeiro que aparece é o Dog of Two Head.
É verdade, na contracapa que tem o From the Makers Off, realmente. Tanto que no Pile Driver tá lá, From the Makers Off, só o Dog of Two Head. Até então.
É legal a gente explicar pra quem não conhece, né, Cadinho? Quem não percebeu esse detalhe. Que nas contracapas dos álbuns do Status Quo vinha, né, essas
lá pictogramas,
né, isso?
É, uns ícones, né, um ícone para cada capa de disco. Então, o primeiro que apareceu é no Pile Driver, que é o disco de 72, em que parece que eles assumem que essa fase deles começou no Dog of Two Head. Mas para mim, começa no Pile Driver, porque eu acho que o Dog of Two Head tem umas... algumas músicas que não fazem muito jus, acho que é muito pouco.
É uma transição, né? Podemos falar, vai.
Acho que realmente... disco de transição. E eu acho que o McKellis também é um disco de transição.
Eu acho que o disco de transição é o McKellis Grease Spoon.
Pra mim são os dois, tanto o McKellis quanto o Dog of Two Head.
Dog of Two Head, porque o Pile Driver, se for ver, ele tem ainda umas coisas, tem umas baladas ali, diferentes do que eles iriam fazer depois.
Então, ele tem.
Foi gradual. Foi
gradual.
O Red mesmo é o...
É que o Pile Driver acho que é o primeiro pelo selo Vértigo, né?
É
acho que
primeiro,
isso conta também, né?
Também conta.
Mudou de gravador, um selo mais progressivo, mais pesado, né? Não que o Status Quo seja progressivo.
Porque antes eles eram do selo Pai, que era o mesmo selo do Kinks.
Um selo mais de singles, né? Mais de pop, né? Não tão associado com música
mas,
mais...
Mas enfim, é bem interessante, é bem significativo que a partir do Pile... Que no Pile Driver já tem ali, From the Makers Of... são uns ícones que você pega o vinil, na contracapa, lá embaixo tá, From the Makers Of, ou seja, dos que fizeram, aí tem o ícone da capa do Dog of Two Head.
Agora o Pile Driver, que talvez seja o favorito, né, da maioria dos grandes dos fãs do Status Quo, eu acho que ele é curioso, o fato da Roadhouse Blues ser a música que até projetou o Status Quo para algum
tipo de público.
É, é muito louco.
E é, uma, é a faixa mais fraca do álbum, né? Um sem, cover sem não, tão, não inspirado, sem né?
Eu concordo. E motivo pelo qual não é o meu preferido. Porque ah, é uma versão super mesmo. Longa em que eles fazem ali no, até, né, no final. É, e burocrática, e no final eles ficam repetindo a estrofe, refrão ali, de uma forma totalmente sem graça, mas é pro meu gosto, é claro. Tem gente que adora, tem gente que acha maravilhosa essa versão. Inclusive, tem gente que gosta. No álbum duplo ao vivo, o Cuo Live, né, que é de 76, que gosta 76 é o Blue For You, né? Ele tem gente que gosta muito da, dessa versão no ao vivo, que acho que é um dos destaques do ao vivo. Eu não acho, mas é questão de gosto, realmente. Agora, pra mim, o preferido é o Hello.
É, mas eu, só terminando do Pearl Driver, eu acho que a capa também é icônica, assim, ah, né? É, os três é,
a
ali.
A capa com, realmente.
Com o cabelão na cara e tal. Acho que isso forjou muito a imagem da banda, sabe? Até o Dog of Two Heads era outra história,
o
né?
Dog no Pearl Driver é uma capa essa... que eu gosto muito. Fala.
É uma capa que parece aqueles discos baratos da sei lá, da Castle. Não é?
Qual?
Ela é engraçada, essa capa.
Qual?
A do Pearl Driver, parece capa de disco barato, de
capa de coletânea.
Coletânea barata, coisa assim.
Tipo a coletânea do Tennessee Sea, aquela que é os dois álbuns, né? Isso. Coletânea do. Tem uma do Fleetwood. Tem uma coletânea do Fleetwood Mac fase blues, que é da Castle também, que lembra um pouco. É, talvez, talvez. Mas é. Se tirando desse contexto, porque ele foi lançado bem antes de existir essas coletâneas, ele é uma capa interessante pela foto, né, que aparece na
eu
capa.
Eu acho que forjou caras, a imagem dos caras, bicho. Agora o Hello é o teu preferido, Cadinho, que vem depois, né? 73.
O Hello é o meu.
É o eu meu acho preferido. Bem melhor também.
Que é o que tem Caroline, Rollover Lay Down, né? E a 4500 Times, né? Que tem 10 minutos de duração, e no ao vivo lá ela. Putz, é longa pra caramba, né? O que vocês acham dessa faixa lá?
Então, gosto. Podia ser mais curta? Podia. Mas eu gosto. Eu acho muito boa. É que eu é uma coisa boa, característica também. Daquele período, né? Final dos anos 60, início dos 70. Eles gostavam de... Porque acho que havia uma demanda pra isso, né? Faixas
Esse disco extra longas. Tem uma música linda, né? A Reason for Living. É demais essa música, pelo que eu lembro.
E o Quo,
não, Reason for Living é um bug, é um daqueles. É um bug. Eu acho que talvez você esteja falando. Deixa eu ver.
Blue Eye Lady, então.
It's Better Now.
Pode ser
Blue Eye Lady também é bug, também é rock and roll. Cloudy é o mais.
Então, mas pode ser bug.
Cloudy é mais pop. Assim.
Não, mas eu lembro que pode ser um bug. Por que não pode ser bug lindo?
Por que que não pode ser
bug lindo?
Bug lindo, me parece a música dos Novos Baianos, né? Acabou chorar.
Meu Deus do céu.
Bug lindo. Bug lindo,
é um bug lindo, é um bug lindo. Agora, o Pile Driver tem a música, aquela balada meio blues, que é a Unspoken Words.
Nossa, demais.
Que é linda, maravilhosa.
Demais.
E o
A Year? Gostava.
A Year também.
Essas duas músicas são belas, né?
É, A Year, que tem a parte. Tem uma parte que tem um riff pesado, se não me engano, mas ela é.
Depois ela volta.
Ela, né? É lenta e quase acústica, né? Agora no Pile Driver também tem duas das minhas preferidas deles na sequência, que são Big Fat Mama e Paper Plane.
Ah, essa dobradinha que abre o lado
dele. Essa
B,
dobradinha,
né?
Exatamente.
Não, isso aí é coisa linda.
É, mas é por muito pouco. Olha, é só por causa dessa gordurinha. É só por causa dessa gorduraça que é a Roadhouse Blues que o Pile Driver não é meu preferido, viu? Porque o Hello acaba
essa
ganhando.
Essa faixa acaba puxando pra baixo.
Mas mesmo assim eu dou 5 estrelas pros dois, álbuns.
Concordo.
Álbuns.
Agora o disco Quo lá de 74 é um álbum diferente, né? Eu conheço muitos fãs que adoram e muitos fãs que não gostam desse disco, né?
Que ele começa com um riff, eu adoro, que ele começa com um riff que não tem métrica, eu não sei qual é a figura de tempo, né? Falando em termos de teoria musical ali, deveria saber qual é, mas como eu sou vagabundo, não sei qual é a figura de tempo qual é a fórmula de compasso que você tem ali. Qualquer músico sabe, eu não sei. Mas é realmente um riff que não encaixa numa métrica previsível, né? E que é muito legal para uma banda tão básica quanto o Status Quo. É legal. Na Backwater, que emenda com é Just claro. Take Me. Muitos consideram como se fosse uma música só.
E é um disco que aparece mais a figura do baixista, do Alan Lancaster, né? Também como compositor.
É.
Eu lembro que ele canta várias músicas desse disco e ele aparece mais ali como co-autor, compondo algumas canções com o Rick Parfitt, né?
É. Mas é um disco legal, mas eu considero ele bem de entre safra, sabe?
Ah, sim.
Já o On The Level,
nossa, que o On The Level já é uma
sequência, realmente
uma retomada, né, cara?
É, ali, nossa, esse The Down Down, que é o principal, o maior, talvez o maior hit, né, da a música mais conhecida do disco, mas é um belíssimo disco. E na minha opinião, o Blue For You, então, que é o que vem depois, uhum, que é o de 76, melhor ainda. Melhor ainda.
O Cadinho, mas o On The Level...
Na minha lembrança, o Co é melhor que o On The Level, não?
É gosto pra mim.
Ah,
não.
Eu acho que não também, Sérgio.
Pô, eu gostava do Co.
E a Down é a faixa mais famosa no Brasil, talvez, do status quo, porque é uma música de salão de rock aqui em São Paulo. A gente vai na Fofinho, na Led Zeppelin, que são os salões de rock... Salão de rock na...
Pergunta pro Zé, da Fofinho, né?
Na Zona Leste, aqui de São Paulo, tradicionais, né, cara? Que, bom, a galera vai desde os anos 80, desde o final dos anos 70. Down Down é o hit, né? Quando toca ali na Fofinho...
É o hit. É.
E a capa Asher, hein, Cadinho?
É verdade, o...
On The Level é a capa Asher.
Ames Room.
É que a gente foi na exposição do Asher, eu e meu irmão, uhum, que é aquele... É um grande artista, um, sim, dos grandes artistas plásticos do século XX. E tem uma sala em que você... Um cubículo em que você entra, se entram duas pessoas, o que está de um lado parece maior do que o outro. Que é o princípio do que aparece na capa do On The Level. Mas o Blue For You... Ó, eu usando o meu papelzinho de anotação como se fosse o touchpad do computador. O Blue For You realmente...
É o melhor.
É, ele considera, ele começa com o Better Better Way, né?
Que melhor disco do status quo.
Você acha o melhor, Sergio?
Ah, sem dúvida.
Esse disco é incrível mesmo. Ele,
eu tenho o Blue For You.
A melhor música do status quo pra mim é Is That a Better Way. Better Way.
Ah, é? Eu tenho uma edição do Blue For You, que é o vinil americano, que não se chama Blue For You.
É outra capa, inclusive.
Se chama,
né,
só Status Quo. É.
Eu lembro
disso. É outra capa. A capa é prateada.
Agora, o que eu acho incrível no Blue For You também, além da Is There a Better Way, que abre o disco e tal, mas os dois singles são fantásticos, que é a Rain e a Mystery Song.
É verdade. Puts,
cara, eu acho incrível. A Rain, a composição do Rick Parfitt, eu acho uma das melhores, sim, músicas da banda, sim.
Eu acho esse disco inteiro fantástico, mas minha segunda preferida é a That's a Fact. Eu acho essa música fantástica. A levada dela é muito boa.
Levada Bo Diddley. Mais ou menos, mas é um pouquinho modificada, mas é a levada Bo Diddley.
E o Ao Vivão, hein, 77? O que vocês têm a dizer? Gravado em Glasgow, cara.
Meu.
Eu lembro que eles gravaram no Apollo Theater, cara, e, pô, a plateia ensandecida, né? Como a plateia escocesa sempre foi.
É, ele é gravado em 76, né? E essa capa é muito legal.
Nossa,
essa capa é maravilhosa. Esse rasgado com uma foto da banda tocando ao vivo e uma foto posada.
É muito legal.
Assim, é muito legal essa capa, fantástica.
Turnê do Blue For You, né?
Turnê do Blue For You. E logo depois veio o nosso querido Rockin' All Over the World, para o qual muita gente torce o nariz, mas eu adoro igualmente esse disco, viu? Porque.
Eu gosto bastante também.
Porque eu acho que eles continuaram tão bons quanto. Assim, estavam no auge em termos de fazer composições boas, assim, músicas
e
boas.
E começaram a trabalhar com o produtor, que é o Pip Williams, né? Antes era a banda que se autoproduzia e tal. Isso também foi um diferencial grande. E parece que eles testaram o Roger Glover, né? Roger Glover trabalhando como produtor nessa época.
Produtor?
Parece que produziu só um single, Cadinho, a Wild Side of Life, se eu não me engano.
Nazaré influência aí,
Influências de Nazaré, né, Sérgio?
É porque eles passaram pela Escócia, aí absorveram essa influência no Nazaré.
Vocês acham que tem alguma similaridade entre o Status Quo e o Nazaré? E bandas como o Slade também? Tem aquele rockão inglês, né?
Escocês. É o rock básico que você precisa conhecer quando é ainda bastante jovem pra gostar.
Tem a ver, né?
Senão você não vai levar a sério uma banda dessas, né?
Tem a ver, né? Tem essa faceta. Uma história que eu sempre lembro do Status Quo é um cara que era cliente da Nuvem 9, pena que o José não tá aqui pra relembrar, o Walter. Ele é um cara que era muito fã de progressivo, muito fã de Gênesis e tal. E ele lembra, eu lembro que ele contou uma história quando ele era adolescente, ele ganhou um contrabaixo e o pai dele colocou ele, o moleque, para estudar num conservatório de música. Né, chegou no conservatório, bom, vamos lá, vamos aprender aqui, né, tal. E ele, bicho, eu quero aprender a tocar status quo. Aí parece que colocaram ele pra fora do conservatório.
É, cara, mesmo?
Isso nos anos 70. Ele, eu quero tirar essa música do status quo, né? Aí parece que o professor falou, olha, bicho, aqui não é lugar pra você. Sempre lembro dessa história do Walter,
cara. Iam passar pra ele...
É esse espírito do status quo, né?
Trio, é.
É, vamos tocar
Zimbo Trio. Iam passar Zimbo Trio, iam passar... É... Que, qual era o instrumento? Contrabaixo?
Baixo, baixo.
É, iam passar pra ele Luizão Maia.
Hamilton Godoy.
É verdade.
Pô, quero tocar status quo. Demais essa história, demais. E a versão da Rocking All Over the World virou um super hit com o status quo na Inglaterra, né? Tanto que a música que eles abriram Live Aid em 85, o status quo que abriu Live Aid, abriram com Rocking All Over the World. E, olha que curioso, banda preferida do Príncipe Charles, hein? Vocês sabiam dessa ou não? É a banda rock favorita do Príncipe Charles. Status quo, Sérgio.
A realeza subiu no meu conceito. A realeza subiu no meu conceito. Eu sabia que o Príncipe Charles gosta da Rita Lee.
Sério?
Não sabia que ele. É, ele gosta muito da Rita Lee. É, não sabia dessa particularidade.
O Príncipe Charles também, ele acabou de condecorar o Barry Gibb, né?
Ó. Oh.
Deu uma ordem lá da realeza pro Barry Gibb.
Aí vem o If, que a gente tá fazendo meio que um... assimilamos a informação.
Sim, sim, eu não sabia se vocês ouviram.
Ouvimos. Não, é que a gente meio que tá fazendo um passadão pelos álbuns, né? Mas é legal, é gostoso fazer isso, né? Tem o If You Can't Stand the Heat, que já tem um pouco, assim... A banda chama Status Quo, mas tem um pouquinho de mudança entre o. Né? Depois que começou essa fase, ela seguiu linear, mas é lógico, ninguém fica exatamente igual durante o passar de uma década ou mais, né? É, aí no...
Mas pelo que eu lembro, esse disco é um rock and roll. Rockin' All Over the World 2, não é não?
É, mais ou menos, mais ou menos. Não tem grandes diferenças, não.
É como o Cadinho falou, segue é como se fosse uma. Nova fase na carreira da banda.
A mudança que tem foi maior, assim, parece que do Blue For You pro Rockin' All Over the World, também em função do Pete Williams ter entrado na produção, né? Ele que continuou aqui e no If You Can't Stand the Heat. E também um pouco assim em função do tempo, que não existe banda que não se adapte um pouquinho ao. Quer dizer, existe, mas não é o caso do Status Quo. Que não se adapte. Aí vem um disco que eu acho melhor ainda, mais sério.
Esse sim.
Whatever You Want, de 79.
Esse sim, eu acho que ele é mais sofisticado.
É um dos grandes marcos do. É porque assim, até a página 2, né? Porque continua o mesmo básico do Bug.
Não, mas tem umas Your Smiling Face,
Living on an Island.
Tem umas faixas mais.
Umas melodias um pouquinho mais trabalhadas, né? É um pouco mais trabalhados, mas realmente é um disco que, pra mim, eles acertaram em cheio aí,
né? E Whatever You Want é um hit com cara de status quo, né, cara?
É.
Foi um hit certeiro dos caras, com cara da banda, produção do Pete Williams de novo. E esse acho que talvez o maior acerto dessa fase, né?
Ah, é, sim, sem dúvida. Embora eu tenha uma relação sentimental com o disco Rockin' All Over the World, pela época em que eu conheci e comprei o disco e tal. Mas Whatever You Want é um acerto mais em cheio mesmo.
O Cadinho, e o Just Supposing lá, que tem a faixa Rock and Roll, que é uma balada, né? Não é isso?
É rock and roll. Mas é uma balada.
Demais, né?
Aí eu já acho que são bons discos. Esses dois, né? Essa dobradinha, o Just Supposing e o
Never Too Late.
Never Too Late, que são os dois que as capas são. Digo dobradinha por causa das capas, né? As capas dos dois, uma é parecida com a da outra, assim, o foguete decolando com o cara...
Com o High and Dry aqui, né?
O High and Dry,
o High and
e depois o foguete voltando à terra em forma de seringa, né? Como se fosse um cara, não é uma seringa, um cara aplicando o foguete na terra, mas são dois discos que eu vejo como irmãos, assim. E acho que é uma fase um pouco menos inspirada, embora seja...
Você já acha mais fraco também, Sérgio? Desculpa que a gente cortou.
Ah, são bons.
Esse, né? O Never Too Late, eu acho meio entre safra.
Sei.
É, entre Safra Numas, né? Porque eles nunca voltaram a fazer um Whatever You Want.
Ah, o Back to Back é melhor.
Então,
o
Back to Back eu acho melhor também, mas eu acho que é muito questão de pessoal, de gosto pessoal nosso, viu? Porque...
Ué, mas que seja.
É, a gente é verdade. Tá falando. Agora, antes do Back to Back, vem o 1982, é, né?
Que tem Dear John, né,
Cadinho? É, que tem Dear John, que eu acho um hit fantástico.
Essa música
que não é deles, a música do John Gustafson.
Olha só, John Gustafson.
Que ali tem aquela... Toda uma história, né? Não sei qual é a banda original dessa música.
Ah, ele tocou no Hard Stuff, né? Tocou com o Andy Band. Então, é, tocou no Quartermass, se eu não me engano.
No Quartermass e tal. Mas essa música eu não sei qual foi... Se alguém gravou antes do Status Quo. Que eu saiba, não. É, segundo o que eu consegui ver de informação aqui na internet, ela foi gravada primeiro pelo Status Quo mesmo, embora tenha sido feita pelo John Gustafson. Mas assim, é um disco legal e tem aquele Live at the NEC, que é uma casa de show muito importante em Birmingham, né?
É, o Birmingham NEC. É, o
Live at the NEC.
Mas ainda falando aqui do 1982, Cadinho, tem uma faixa aqui, a última faixa do disco Big Man, é uma composição do Alan Lancaster com o Mick Green, que era o guitarrista do
Pirates.
Pirates do Johnny Kidd, né?
Do Johnny Kidd and the Pirates. E Kidd. Tá no disco Run Devil Run do Paul McCartney.
É, esse cara.
Ao lado do David Gilmour na guitarra.
Um dos guitarristas mais influentes dali do rock inglês, né, cara? Se não me engano, acho que eu vi até uma entrevista do Mick Box. Olha aí, Marcel Bez, falando do Mick Box. É,
aliás, adoro.
Ele falou que um dos ídolos da vida dele é o.
Pois é, adoro o Mick Green. Adoro o Mick Green. E acho muito legal a participação dele no álbum do Paul McCartney. Acho demais isso. Acho um puta reconhecimento do Paul McCartney pro trabalho do Johnny Kidd and the Pirates. É. Que é uma banda muito legal. Quase comprei uma coletânea dupla super boa lá na HMV. Quase comprei.
Ô, Cadinho, e lembrando que essa o 1982, aqui tá essa fase já sem o baterista, o John Coughlan, né? Que é o que chamam os fãs chamam de Frantic Four, né? Que são os quatro ali, né?
É verdade.
Já é outro batera aqui no 1982.
Que é um cara que voltou e fez já nos anos 2000, se não me engano, ou foi ainda nos anos 90, uma banda chamada Status Cover. Com o próprio batera original. É, quer dizer, o original, assim, o batera da formação clássica, do Frantic Four. Muito louco isso, né? Caramba. Mas enfim, aí em 83 vem o nosso querido Back to Back, que
esse
é um
disco é legal, hein?
Com umas tinturas pop, novamente produzido pela própria banda, que tem umas
Margarita Time, né?
Tinturas pop. Ele começa com a Mess of Blues, que é um sucesso do Elvis de 1960. Pomus Schumann, né? A autoria, Doc Pomus e Mort Schumann.
Caramba, que legal.
E ele tem Margarita Time, que foi gravada no mesmo ano pelo Dexys Midnight Runners. Embora não tenha saído no álbum, ela tá de bonus track no CD do Tour IA.
E eu lembro...
Conexão Birmingham aí de novo, hein?
Mas você vê.
E eu lembro de... Isso eu lembro de ler há muito tempo já, que foi a Margarita Time que fez com que o Alan Lancaster, o baixista, falasse pra mim isso aí, né? Diz que ele até nem quis participar da... Quando as bandas faziam programas de TV, dublando essa canção e tal, ele falou, não, aí pra mim não dá, acho que passou da conta, foi além da conta gravar uma música tão pop, né?
Ponto de corte.
Foi um momento que ele, sei lá, ficou frustrado, né, com a situação ali de onde a música do Status Quo tava indo. Eu adoro essa música, vocês também devem gostar bastante, né?
Eu gosto muito.
Eu adoro Margarita Time.
Mas o pior ainda estava por vir, né?
Mas agora, dessa época aí, tanto que tem de bônus track da edição remaster do CD, do Back to Back, a versão do single deles de The Wanderer, do cover de Dion. Uhum. Né? Cover de Dion, que já que o Dion havia gravado pós Dion and the Belmonts, para quem conhece o trabalho aí do nosso menino Dion, que tem aquele clipe fantástico que eles estão tocando em cima de um caminhão, andando pela cidade no caminhão. E aí.
A banda deu uma parada, né, Cadinho? 83 para 86, teve o Live Aid aí no meio, que foi a volta dos caras, mas a banda deu uma esfriada nessa época, né? Teve aquele turnê de despedida, que tem aquele vídeo no Milton Keynes Ball lá, aquele showzão.
E aí começa.
A banda acabou, né, nessa época.
É, eu acho que acabou, mas voltou e aí começa aquele momento com o qual a gente tem que lidar, né, em alguma hora da vida.
É isso que eu ia perguntar, Cadinho. Você ouviu esses discos que tem depois do In The Army Now? Porque eu lembro de ter ouvido só o In The Army Now, depois eu parei.
Eu ouvi os que vem
só
depois.
Só voltei a ouvir de novo no Heavy Traffic.
Então.
Mas o que vocês acham do In The Army Now?
Eu acho fraco.
Fraquíssimo. Só a música In The Army Now que eu acho muito boa.
É, o próprio Rick Parfitt falava, né? Que é um disco que a canção, faixa título é boa, mas tem muito filler.
É, não, eu acho que o disco é ruim. O disco é ruim. A faixa título é um bom single, né? E aí o que veio a partir daí, acho que complica, é bem complicado.
Aí a banda enfraqueceu bastante, né?
Ah, eu acho que sim. E foi voltar a ter aquela pegada. Lógico, de uma forma ainda bem, com uma cara bem revivalista no Heavy Traffic, já em 2002, né? 2002.
Que é o disco que eles vieram promover aqui, né? Que
vieram promover aqui em 2003, em fevereiro de 2003.
Eles estavam com a loja na galeria da
Augusta. E voltamos ao início do bloco, né?
Esse disco é legal, o Heavy Traffic.
Ah, é legal, bem legal. É mais do mesmo. Mas as músicas são boas, cara. Boas, a pegada, né? É excelente. O batera que tinha entrado, que é o Matt Lettley, né? Trouxe aí uma. Não sei se é por causa disso, por causa da entrada do batera, mas. Eu acredito que por um direcionamento dos próprios Rossi e Parfitt, claro. Né? E o baixista Rhino também, né? É um bom cara. A gente viu ele no show, a gente viu eles ao vivo. O baixista com um puta espírito também, um puta espírito rock and roll, o cara tocando, muito legal.
A parede brancas de Marshall,
parede de Marshall brancos, brancos, coisa séria.
E o som do Rick Parfitt ali, único, né? Aquele som de guitarra dele ali é uma coisa.
E o arsenal de Telecasters, né? Que eles tinham ali no palco.
Isso é legal, né? São duas Telecasters, né, cara? E eles tirando aquele som super pesado, né? Super rítmico, assim, muito legal.
Nossa, fantástico.
Status Quo tem um som único, né, cara? Uma banda que muito tem uma pegada. Você ouve e você fala, puta, isso é Status Quo, né? Aquela levada, você sabe que é Status Quo, isso é legal.
Agora, eu tava pensando aqui, vou fazer um top 5 e não consegui, não, viu? Porque todos os discos que a gente comentou.
Pô, até eu consegui.
Não, porque todos os discos que a gente comentou, eu não consegui excluir nenhum do que seria o top 5. Então não vai dar top 5, vai ser mais que top 5.
Mas eu queria saber o que você acha desse disco Quiprocó aqui.
Ah, então. Não é tão legal quanto o Heavy Traffic.
É o disco que procorre. É muito legal.
É, mas não é tão legal quanto o Heavy Traffic. Eu acho cansado.
Eu quero fazer uma pergunta pra vocês. Vocês acham que existe Status Quo sem o Rick Parfitt, que morreu aí faz um tempo?
Ah, pra mim
tempo?
É difícil.
É morreu difícil,
o
né,
ano, o quê? O ano passado que ele morreu?
Pô, é o principal compositor, né, mano?
Pô, e é.
Rossi Parfitt.
É difícil, né, cara, continuar a banda sem ele, né?
Ah, é difícil. Não, eu não continuaria.
Compõe mais, não compõe do que o Rossi?
Nunca reparei. Eu sempre vi o Rossi.
Tem música que é Parfitt Lancaster, tem música que é só Parfitt. Ou nunca, Parfitt algum outro cara.
Mas eu confesso que eu nunca tentei pra esse detalhe, viu? Ele. As músicas que ele canta sempre tem um toque especial, né?
É.
Porque eu tava fazendo aqui meu top 5, vai, Pile Driver, Hello, eu já fiz 6. Já coloquei 6 e tô no Whatever You Want ainda. E eu colocaria o Back to Back, então eu tô com o top 7. Vai aqui, Back to Back. Tô com o top 7 sem saber qual tirar, não conseguiria tirar nenhum.
Faz um top 7.
Então tá, top 7. Pile Driver, Hello, On the Level, Blue for You, Rocking All Over the World, Whatever You Want e Back to Back. Foi o meu top 7.
Vão ser meio parecidos.
Mas porque.
Posso falar o meu? Vou falar na ordem, então.
Tá.
Ordem de preferência.
Tá.
A mim, primeiro é o Blue For You, melhor disco do Status Quo. E o único, talvez, que eu dê 5 estrelas, assim. Talvez. Algum. O segundo é o Hello.
Ah, então você não é um verdadeiro fanático por Status Quo.
É, uma banda. 5 estrelas pro Status Quo tá bom demais, velho.
É.
Um disco 5 estrelas já tá bom demais.
Não, já tá bom, é verdade.
O Hello em segundo. O Whatever You Want em terceiro. Acho muito legal o Whatever You Want. Aí já começa a cair pra menos de 4 estrelas, né? 3 estrelas e meia. Pro Rockin' All Over the World e pro Quo. Sendo que a maioria dos discos deles, acho que eu dou 3 ou 3,5, assim. enfim.
Olha, eu vou lá então pro meu top 5. Começa com o Pile Driver, lance também afetivo, foi o primeiro disco que eu comprei da banda, primeiro que eu conheci. Tive a sorte de, na época, já pegar a versão importada, capa dupla, selo verde.
Autógrafo dos meninos.
E autógrafo dos meninos, dos dois, né, Cadinho? É. Então, esse álbum, pra mim, ele é especial, marcou muito minha vida. Assim. Então, o Pile Driver em primeiro, o Hello em segundo, e terceiro, o Blue For You, em quarto, On The Level, e em quinto, o Back To Back.
Ah, legal. Muito bom.
Difícil, né, escolher só cinco.
O José não participou aqui deste bloco, mas ele tá aqui com a gente, viu? Tá são e salvo. É, ele tá são e salvo. Por isso que você não ouviu o top 5 do José, inclusive, mas acredito que ainda nesse programa ele volte aqui pro nosso
Cruzando. É que o José é rebelde, ele não participa do status quo.
É, olha só. Mas vamos fazer aquela pausinha para ir pro Cruza na Área, não é isso?
Isso, Cadinho.
É, tem coisa interessante no Cruza na Área, hein? Fique ligado. Fique com as mãos no teclado. Até já.
Poeira Cast.
Precisamos do seu apoio para manter o Poeira Cast no ar. Acesse o poeirazine.com.br e veja como proceder para assinar o Poeira Cast ou fazer uma doação. Torne-se um apoiador do podcast semanal da revista Poeira Zine e tenha o seu nome postado junto de cada novo episódio.
Poeira Cast.
Cruza na Área, Bento Araújo.
É, Cadinho, hoje a gente vai falar de Thelonious Monk no Cruza na Área.
Uau!
E a gente vai falar também de uma capa, que foi capa histórica de uma edição da Poeira Zine, né, que a gente escreveu.
O prazer de escrever.
É o álbum Underground, de 68, o álbum do Thelonious Monk, com uma capa muito bacana.
Momento histórico. E ele fazendo aí uma capa bem polêmica, provocativa, interessante pra caramba, que ele representa um soldado da resistência francesa à ocupação nazista durante a Segunda Guerra.
E ele tá ali tocando o piano com uma metralhadora atrás, né?
É.
Vestindo pendurado ali.
E tem um
ali.
Soldado da SS, um soldado nazista amarrado. E tem também uma mulher em um traje militar, né? Um traje também que... Eu não me lembro agora se é associado a... Porque eu não lembro mais, porque faz tanto tempo que a gente fez essa pesquisa para escrever para capa também. Mas que também a mulher que tá de fundo aqui na imagem também tem uma relação, até uma roupa característica e tudo mais. Mas, por que estamos falando do Thelonious Monk?
É, né? Hoje nós temos aqui para sortear, aqui no PoeiraCast, um box, uma caixinha aqui com 5 CDs do Thelonious Monk em mini vinil, inclui os discos Straight, No Chaser, o Underground, que a gente acabou de falar, o Criss Cross, Monk's Dream e o Solo Monk. São 5 álbuns aqui e essa promoção é uma parceria do PoeiraCast com o site fonesdeouvido.com.br, que eles estão fazendo uma promoção bem bacana lá no site, que são CDs e box sets também a R$30 com frete grátis. Então é muito bacana, quem quiser acessar lá, o link está aqui nessa página dessa edição do PoeiraCast, que é o fonesdeouvido.com.br. Então a gente vai sortear esse CD aqui. O primeiro que responder, que entrar aqui na página da Poeira Zine, do PoeiraCast, que é o poeirazine.com.br, o primeiro ouvinte que responder aqui a nossa pergunta vai levar de presente esse box do Thelonious Monk. E a pergunta é: que banda dos anos 90, né, fez uma música em homenagem, tem uma homenagem ao Thelonious Monk, que o nome Thelonious tá no nome da música, né, Cadinho? É isso?
Isso aí.
Vamos dar uma dica aqui? É um power trio.
É um power trio, ó.
É um power trio.
É boa.
Dos anos 90. E a faixa tá no álbum deles aqui, lançado em 1998.
Tá bom.
Precisa falar o nome do álbum. Temos várias dicas, hein?
É.
Disco de 98, de um power trio, de um grande power trio dos anos 90, que tem uma faixa que tem o nome Thelonious lá. A palavra Thelonious consta no nome,
no
da,
nome
faixa.
Da faixa. Qual é essa banda?
Qual
e
é a
você
banda?
Responde essa pergunta no site da Poeira Zine, no poeirazine.com.br, na página do programa que você está ouvindo do PoeiraCast. É isso aí. Nos comentários, é claro, da, dessa parte.
O primeiro que acertar o nome da banda leva
levou
o box do Thelonious Monk.
Legal que fica registrado lá, né? O cara pôs o primeiro comentário e tá lá. Ah, caso o filtro, pode ficar tranquilo que caso o filtro, né, aquele mecanismo do filtro,
né,
do site de aprovação, mande pra,
né,
gente, anti-spam, essas coisas aí, a gente vai ver e pra aprovar lá a gente vai ver pelo horário,
vai ter
que
foi feito
o comentário, tá?
O primeiro que for lá, mesmo que não for aprovado, a gente
mesmo
vai ver o horário.
Se não for aprovado automaticamente, exato, quando a gente for aprovar lá, vai
constar o vencedor.
Vai constar.
Né?
Isso aí. Beleza? Então é isso aí. Até a semana que vem com mais um PoeiraCast. Pelo que tudo indica, com o nosso Frantic Four todo reunido aqui, em loco, para gravar o programa.
Se eu não me engano, acho que é a primeira vez que o José tá ausente, hein, cara, de um programa. Se eu não me engano, acho que o José não gravou todos até hoje, hein?
Não,
eu posso ter enganado.
Não, teve programa, teve? Que gravou só eu e você.
Ah, é, Cadinho?
Teve.
Ah,
então... Porque eu lembro que a gente abriu algum livro.
Ah,
tá. Só eu, teve programa que gravou só eu e você.
Tá. Acho que você, então, é o único que tá em todos.
Não, eu também não estive, porque teve programa que você gravou no exterior.
Ah, é, meu Deus, né? Tá uma festa, né?
Numa das PZ Trips.
Numa das PZ Trips é um monólogo, né?
É, não, teve programa que você gravou sozinho, teve programa que você gravou com a Carol.
Olha,
com a Carol, Gessé. Com o Gessé. Gessé não o nosso querido cantor do Placa Luminosa, o Gessé é o nosso amigo,
Vitor.
E também com outras pessoas que fizeram a PZ Trip com você.
É verdade.
Então aí, teve esses acontecimentos diferentes na história do PoeiraCast.
Legal.
A gente vai ficando aqui, por aqui, até a semana que vem com mais um PoeiraCast. Um abração.
PoeiraCast.